tem que meter o meu diploma.
Não é isso.
Como é que está, Sr. Presidente? Passou bem? Diga. Faço todo o sinal, diga. Para toda...
Esse é o diploma, certo?
É o diploma, mas isto... Sr. Presidente, espera lá que eu estou perdida aqui no...
Do seu deputado, seu vice-presidente, o seu vice-presidente,
às 18h30. Exatamente. Pois é que foi aqui uma urgência e nós já estamos em reunião. Estávamos tudo assim. Eu estou já aqui em reunião. Eu peço desculpas, mas já enviamos.
E o nosso vice, o colega.
O seu vice.
Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião, já com ligeiro atraso em relação ao previsto. Senhoras e senhores deputados, pedia, por favor, silêncio na sala para podermos iniciar os trabalhos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos grupos parlamentares para podermos alterar a ordem de trabalhos, passando a audição ao Sr. Ministro para as 18h30. Daí que, havendo também da parte do Sr. Ministro essa anuência de alterar a hora de vir aqui à Assembleia, eu pedia-vos que, naturalmente, nós agora, na discussão do ponto 2 e 3, que passa a ser 1 e 2, fôssemos breves e pudéssemos estar às 8h30 disponíveis. Era esta a mensagem que eu queria deixar antes de começar a reunião. Senhoras e senhores deputados, penso que já estamos em condições de iniciar a reunião. E eu ia perguntar se no primeiro ponto da ordem de trabalhos, que passou a ser a discussão e apreciação parlamentar, número 39.13, segundo Bloco de Esquerda, que estabelece o regime jurídico do reconhecimento de entidades de gestão florestal, se querem passar já à votação ou se querem primeiro fazer a discussão. Pergunta ao PSD primeiro. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, eu penso que faria sentido perguntar ao representante do Bloco de Esquerda se está interessado em fazer uma apresentação da
Sim, está bem. Mas, de qualquer forma, era ao Bloco de Esquerda ia fazer a mesma pergunta que lhe faço assim, se querem fazer uma discussão ou se querem passar já à votação. Mas o senhor deputado do Bloco de Esquerda quer iniciar com uma discussão ou está disponível para passarmos à votação já?
Eu estou disponível para as duas soluções. Mas se por mim poderá passar-se à votação,
podemos passar
que é
à conhecido votação?
O pensamento do Bloco de Esquerda sobre esta proposta e, portanto...
Podemos passar à votação?
Por nós pode ser.
Muito obrigado. Sr. deputado Maurício Marques, o Bloco de Esquerda está disponível para passar à votação.
O PSD também está disponível para passar de imediato à votação, sem obviamente prescindir de artigo a artigo fazer alguma justificação.
Muito bem, muito bem. Esperamos é que faça um apelo ao vosso poder de síntese. Sr. deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, faz favor.
Da mesma forma, Sr. Presidente.
Da mesma forma, muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Fonseca, podemos passar à votação? Artigo a artigo, muito bem, muito obrigado. Sr. deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, fazia já uma consideração que enquadra o posicionamento do PCP. Como é sabido, e temos discutido algumas vezes, o PCP não entende que as matérias de benefícios fiscais... Estamos a discutir o 60... Não, a apreciação parlamentar
não,
39,
bloco,
não é?
Bloco,
39. Sim, mas a apreciação parlamentar 39, as alterações que são introduzidas também são do ponto de vista fiscal. A unidade que é criada, as unidades de gestão florestal criadas pelo Bloco de Esquerda têm a perspectiva também de condicionar os benefícios fiscais às entidades de gestão florestal, se forem aprovadas, e atribuir a outras entidades. E, por isso, o enquadramento do PCP em matérias de benefícios fiscais é que entendemos que elas não são a forma de resolução de fundo, embora possam dar o seu contributo, até porque, infelizmente, muitos pequenos proprietários nem têm rendimentos da sua atividade que possam... Posso continuar, Sr. Presidente? Que lhe permita ter lucros e, por isso, até ter rendimentos. Por outro lado, tendo em conta aquilo que é todo o contexto da política florestal, também entendemos que a criação de mais estruturas pode trazer alguma confusão e não ajudar no processo. E é este enquadramento de abstenção geral relativamente a estas propostas que são apresentadas. Contudo, numa questão, depois poderemos ter aqui votos diferenciados, mas é este o enquadramento do nosso posicionamento relativamente a esta matéria. Não enjeitamos que possa trazer um benefício de uma ou outra matéria e por isso não temos um posicionamento de estar contra estas propostas, mas não entendemos que este seja que esta por si só seja o enquadramento necessário para um estímulo definitivo à gestão florestal. E é este o enquadramento do posicionamento e depois não sinto necessidade de mais adiante tomar a palavra nas propostas concretas.
Depois deste enquadramento do Partido Comunista Português, podemos passar então à votação?
Sr. Presidente, esta apreciação que o Partido Comunista faz relativamente às propostas apresentadas pelo Bloco, partem do princípio, ou estão a antecipar, digamos assim, o resultado da votação que vai ter lugar, porquanto não é líquido para o PSD, que efetivamente aquele pressuposto que o Partido Comunista aqui anuncia, venha a ser aprovado. Contudo, de que tem a ver com os incentivos fiscais. Isso estamos, depois lá chegaremos. Contudo, o PSD tem aqui, relativamente a esta matéria, uma posição muito clara. Para o PSD, mais importante do que as entidades que gerem a floresta é o objetivo, é o resultado alcançado por essa gestão. E por isso nós, a nossa postura é uma postura favorável à criação de condições para que a floresta seja gerida de forma sustentável, rentável para quem as executa. É essa a nossa postura que aqui estamos, é uma postura construtiva no sentido de tudo fazer para que a floresta tenha um verdadeiro ordenamento, seja sustentável e seja o melhor possível rentabilizado.
Muito obrigado. Podemos agora passar à votação? Não há mais considerações nem enquadramentos? Muito obrigado. Então vamos passar à votação. Obrigado pela vossa colaboração. Vamos ao ponto... Artigo 2º, proposta de alteração do grupo do Parlamento da Bloco de Esquerda. Aditamento da linha D ao artigo 2º. Quem vota a favor? Votou a favor PSD, PS e Bloco. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? CDS. Foi aprovada por maioria, com abstenção, por maioria, voto favorável do PSD, PS, Bloco de Esquerda, abstenção PCP e voto contra CDS-PP. Vamos à proposta de alterações do grupo parlamentar do CDS-PP, alteração da linha C do artigo 2º. Quem vota a favor? Vota PS, PSD, vota CDS, vota PCP. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o Bloco. Foi aprovada por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis das restantes bancadas. Artigo 3º. Podemos juntar as duas? Podemos juntar as duas, senhor? Ainda sobre a anterior, sobre a votação da anterior? Faz favor, senhora deputada Patrícia Fonseca.
Convencer antes da votação, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não fiz nenhuma observação a anteriori, faço agora, depois desta votação, para explicar até, no fundo, não é bem uma declaração de voto, mas a minha, e também uma pergunta, porque de facto o CDS votou contra esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda nesta linha em particular, porque entendemos que a solução que o CDS tinha apresentado de proposta de alteração à linha C do número do mesmo no artigo 2º salvaguardava a possibilidade das associações de produtores poderem ser integrados, serem considerados como entidades de gestão florestal. Nesse sentido, não fazia sentido, passo o plenário, votar a favor de uma proposta do Bloco de Esquerda que, no fundo, concorria mais ou menos com aquilo que nós tínhamos apresentado e entendendo nós que a nossa solução é melhor. Tendo em conta, agora, tendo sido aprovadas as duas propostas, eu de facto não percebo muito bem o que é que daqui vai sair, mas pronto, depois logo veremos, depois no final da votação teremos entidades de gestão florestal e unidades de gestão florestal que serão mais ou menos
muito obrigado,
a mesma
senhor
coisa.
Deputado, muito obrigado. Vamos passar então à parte seguinte e eu perguntava se podemos votar as duas em conjunto, as duas propostas do Bloco de Esquerda. Podemos votar em conjunto, PSD?
Epígrafe número 2. Quem vota?
Epígrafe número 2, então.
Ninguém se opõe?
Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? Vota o PSD, o PS, o Bloco.
São as duas.
Quem se abstém? CDS. CDS e PCP. As duas propostas foram votadas, aprovadas por maioria, com os votos favoráveis do PSD, PS, Bloco de Esquerda e abstenção do CDS-PP e PCP. Vamos continuar.
Artigo
4º. Proposta de alteração do grupo parlamentar CDS-PP, eliminação do artigo 4º. Quem vota a favor?
CDS.
Quem se abstém? PCP. Quem vota contra?
Vota o PS, o Bloco e o PSD abstém-se. Não, foi rejeitado. Foi rejeitado por maioria com os votos a favor do CDS-PP, abstenção do PSD e do PCP e os votos contra do PS do Bloco de Esquerda. Vamos continuar. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP, eliminação do artigo 6. Quinto. Eliminação do artigo 5º. Tem que ser um. Vamos votar um a um. Quem vota a favor?
CDS.
PSD, PCP, Bloco de Esquerda e CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o Partido Socialista. Foi aprovada por maioria com os votos contra do Partido Socialista. É o artigo 5º, Sr. Deputado. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Então estão prejudicadas todas.
Estão todas prejudicadas agora.
Não? Se o artigo 5º é eliminado?
Peço desculpa.
Faz favor, Sr. Deputado,
a proposta que o CDS apresentou relativamente ao artigo 5º, o que eu gostaria é que fosse uma substituição, no fundo um aditamento, porque era uma completa alteração daquilo que estava previsto no artigo 5º. Portanto, gostaria que fosse votado. O nosso propósito foi apresentar como proposta de alteração. Sendo eliminado, eu gostaria que fosse como proposta de aditamento.
Gostaria que fosse considerada como um aditamento. Alteração versus aditamento. É assim que...
Não, substituição.
Substituição?
Substituição em todo o artigo 5º. As PSDs estão prejudicadas. Está prejudicada. Quero a iluminação. Não, do CDS. Quero que eu... Portanto, podemos votar as alterações do CDS como se... PCP foi a iluminação do artigo. Estão prejudicadas. Também é de iluminação. Agora são do CDS. Agora vamos votar, e peço sempre de um bocado de tempo, vamos votar estas três propostas de CDS, alteração número 1, número 2 e número 3, como se fosse uma proposta de substituição, porque eles tinham apresentado.
Sim, mas esta aqui não fica assim.
Está rejeitada. Esta já é prejudicada.
Esta já.
Eu pus aqui prejudicado, mas pronto, se não
é
quiser.
Assim, é mais prático. Então vamos votar esta e a outra como substituição. Proposta de substituição. Esta e a outra. E esta. Senhores deputados, vamos continuar então? Podemos? Estão aqui a pedir, o grupo parlamentar do PSD está a pedir um bocadinho de tempo para analisar melhor o que vai votar. Vocês também, o PS também pediu.
E portanto, ver se podemos votar em conjunto.
Da parte do Partido Social Democrata, já estão em condições? Pergunta ao Partido Socialista. Ainda não está? Nós vamos votar três em conjunto. Já pode. Então, vamos votar o Sr. Deputado Pedro Carmo. Dá-me licença. Muito obrigado. Eu já vi. É o Alentejo, o Baixo Alentejo aqui é no ruído. Ora bem. Vamos então votar. Vamos aqui votar a proposta de substituição que a senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, pediu que assim fosse considerada. De substituição do artigo 5º. Aditamento.
Sim, estava.
Sim, aditamento. Substituição. É. Vamos então votar os três. É. Ao artigo, ao número 1, ao número 2 e ao número 3. Quem vota a favor, vota ao PS e o PSD e o CDS. Quem se abstém, Quem vota contra? Vota contra o PS, o Bloco e o PCP. Foi reprovada essa substituição e alteração com os votos contra do Bloco, do PS e do PCP. Vamos continuar. Obrigado. Artigo 6º. Proposta de alteração. Vamos para a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
São duas alíneas que
podem
votar em conjunto.
São duas alíneas. A mesa pergunta se podem votar em conjunto. Senhor deputado, estamos no artigo 6º. Página 4, ao fundo.
Tá, são duas propostas do CDS.
São duas propostas do CDS. Podemos? Então, podemos usar as duas em conjunto? Não. O vosso silêncio é sinal de que concordam. Então, quem vota a favor?
CDS, PS.
CDS, PS. PSD, o PSD não levanta a mão. O dedo, digo. O CDS. Quem se abstém? Quem vota contra? Contra o Bloco.
E o PC, qual foi?
E o PC vota a favor.
A favor, vota.
Foram aprovadas por maioria com os votos contra do Bloco de Esquerda. O PSD, o PCP votou a favor.
Também.
O PSD também votou a favor. Não levantou o dedo, mas votou a favor. Ora bem, vamos continuar. Proposta, artigo 6º. Ah, 6º-A. É uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Aditamento do artigo 6º-A. Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco. Quem se abstém? CDS. Quem vota contra? PCP.
Abstenção.
Ah, sim, senhora. Então, foi aprovada por maioria com a abstenção do CDS e do PCP. Foi a abstenção. Foi, sim, senhora. Bem, vamos continuar. Artigo 7º. Podemos votar junto tudo? Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa.
Carlos Matias.
Há um lapso que foi do Bloco de Esquerda, porque a alteração ao número 2 do artigo 7º não existe, o texto é igual. Portanto, foi...
É retirada.
É retirada essa proposta.
Muito bem, senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Muito bem. O senhor deputado do Carlos Matias diz que era retirada esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda.
Número 2 do artigo 7º.
Número 2 do artigo 7º. Vamos continuar. Agora, a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, aditamento do número 3 do artigo 7º. Número 3 do artigo 7º. Vamos votar. Quem vota a favor? Foi retirada, a primeira foi retirada, só se mantém a segunda. É o 2 e o 3, Sra. Deputada.
Mas a alteração do número...
A outra que faz meia no meio, é da meia no meio.
Devemos pôr à votação. É, aditamento do número 3 do artigo 7º. É do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Vota o Bloco, o PS, o PSD. Quem se abstém? CDS e PCP. Por maioria, com os votos favoráveis, com as abstenções do CDS e do PCP. Vamos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, alteração do artigo 8º. Quem vota a favor? PSD e CDS. Quem se abstém? PCP também vota a favor. Até votou primeiro que o PSD. Quem se abstém? Quem se abstém?
O
Bloco. Quem vota contra? O PS. Sr. Deputado, com a devida desculpa, faz favor de falar.
Não, Sr. Presidente, só queria dizer que o PCP não se revê nesta política de certificação florestal. A realidade demonstra que a floresta certificada é hoje paga o mesmo preço que era paga antes de começar o processo de certificação.
É uma questão de voto.
Mas, apesar de tudo, dar mais tempo, tendo em conta que existe, e dar mais tempo para as estruturas se certificarem, em vez dos dois, os 5 anos, não podemos deixar de acompanhar.
Entende-se como uma declaração de voto. Muito obrigado. Foi aprovada, não foi?
Foi
aprovada. O senhor deputado Maurício Marques também quer fazer uma declaração de voto.
Nós entendemos que a certificação florestal tem toda a justificação, não só para efeitos de mercado da madeira, como até também do tratamento da própria floresta. Nós entendemos que a certificação florestal obriga e incentiva os proprietários e os agentes do setor a terem outra visão para com a floresta e não apenas para a floresta de rendimento. E por isso entendemos que o processo de certificação deve prosseguir. Entendemos virtualidades nessa matéria, não só para efeitos de mercado, mas para o tratamento da floresta em si, e também sabemos já hoje que a madeira certificada tem um preço diferente daquela que não é certificada. Podemos eventualmente
dizer
que ainda não está devidamente
obrigado,
paga,
Sr.
mas pelo menos já é diversificada.
É, muito obrigado. O Bloco de Esquerda também pediu para fazer uma intervenção, pedia para serem também breves, por favor. Muito obrigado.
Muito breve, Sr. Presidente, é para clarificar a posição do Bloco de Esquerda sobre a questão da certificação. Nós achamos que é muito útil a certificação, pelas razões que acabam de ser apontadas, mas achamos que cabe aos proprietários optarem, sim ou não, por certificarem a sua própria madeira. E não deve ser um processo obrigatório. Aliás, achamos que quem defende normalmente é tão reverente das regras do mercado, não aceita que seja o mercado a ditar se os proprietários querem certificar e ganhar com isso ou não. Como neste caso, muito concreto, que estava em causa a certificação e prazo de certificação relativa às EGF, que são entidades com as quais, como se sabe, nós não temos uma simpatia por ir além, resolvemos abster-nos, enfim, deixar passar. Também não temos nada contra. É uma coisa que, em que o voto de abstenção nos parece que se adequa totalmente.
Tem a palavra o Partido Socialista também.
Depois, muito obrigado, depois será Presidente. A ser adotada. Era só para sublinhar a posição do Partido Socialista. Como é óbvio, nós somos a favor da certificação. Sabemos que é um caminho de valorização exatamente dos produtos florestais. E o facto de termos mantido a posição dos dois anos era exatamente para que esse caminho e essa direção fosse feita de forma mais célere.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para clarificar a posição do CDS, nós entendemos que a certificação é de facto uma mais-valia e de facto o mercado deve funcionar, mas neste caso concreto, se nós estamos a criar entidades às quais queremos dar benefícios fiscais, nesse caso devemos introduzir algumas regras e alguma maior exigência a nível da gestão e nesse sentido, no caso concreto destas entidades são florestal, na nossa perspectiva, faz todo o sentido que se comprometam a terem as suas áreas com certificação florestal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à proposta de alteração do Bloco de Esquerda e eliminação do artigo 9. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda.
A favor,
só. Só o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? A favor, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Foi aprovada a proposta de alteração. Com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Rejeitada, foi rejeitada.
Foi a vossa também. Está prejudicada esta.
Também está prejudicada.
Isto acho que não faz sentido também. E a proposta de alteração?
A proposta de alteração do grupo parlamentar do PS também não fará sentido, sendo assim.
Faz?
Está bem, está bem, está bem. Tem razão, tem razão.
Fica como um único artigo?
Vamos então votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aditamento número 4 do artigo 9. Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? CDS e PCP. Aprovada por maioria com a abstenção do CDS e do PCP. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Aditamento artigo 9, alínea A. Quem vota a favor? Quem se abstém? Desculpe. Quem vota a favor? Vou votar outra vez, que a senhora deputada. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Quem se abstém? PCP e CDS. Quem vota contra? O PSD foi aprovada por maioria com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, abstenção do CDS e do PCP e voto contra do PSD. Vamos continuar?
Apenas para clarificar, é que no nosso entendimento...
Mas quero usar a palavra, o Sr. Deputado.
Sim, sim.
Ah, faz favor.
No nosso entendimento, esta medida já estava prevista no artigo 9, porque o artigo 9 diz, pela proposta que aprovámos de proposta do PS diz os incentivos já atribuirá, portanto acrescenta Partido Socialista, na proposta que o Partido Socialista faz, no artigo 9º, na proposta anterior, salvo disposição legal em contrário, os benefícios designadamente previstos na lei fiscal aplicáveis às EGFs são aplicáveis às unidades de gestão florestal, se necessário, com as devidas alterações. Portanto, no nosso entendimento, aquilo que estamos a votar no A já está previsto no artigo 9, pela proposta do PS. Apenas alertar para isso, quer dizer, é apenas uma questão legislativa. Não?
Muito obrigado. Vamos continuar. Este deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
É só para esclarecer, e se aquilo que foi dito tem algum sentido, simplesmente o artigo 9A diz que as UGF beneficiam de discriminação positiva em relação, em sede de apoios, em relação a outras entidades. E, portanto, essa discriminação positiva faz diferença.
Tem a palavra o Partido Socialista, já não precisa. Então vamos continuar.
Podemos votar juntos os dois do artigo 10.
Podemos votar juntos os dois do artigo 10? As duas propostas do bloco? Podemos? Então vamos à primeira. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda no corpo do artigo 10. Quem vota a favor?
Corpo do artigo 10º.
É votar a proposta de alteração do corpo do artigo 10º. Do artigo 10º.
Está no final da página 7 o título e depois passa para o 8º.
Logo no início, claro.
Quem vota a favor? PSD, PS, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP e CDS. Aprovada por maioria com a abstenção do CDS e do PCP. Alteração da linha B do artigo 10º. Quem vota a favor? Quem se abstém?
A linha B do artigo 10º.
Podemos continuar? Quem vota a favor? Vou perguntar de novo. Quem vota a favor? Vota o Bloco. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? PS, PSD, PS e CDS. Foi rejeitada com os votos contra do PSD, PS e CDS. Vamos votar agora a proposta de alteração do artigo 12. É do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Podemos votá-las juntas ou não?
São três.
São três? Não? Não? Então uma a uma. Quem vota a favor?
Bloco
e PSD.
IPS.
Quem se abstém? PCP e CDS. Foi aprovada por maioria, votos favoráveis do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda. Vamos continuar. Alteração da linha A do artigo 12º. Quem vota a favor? PSD, PS e Bloco. Quem se abstém? PCP e CDS. Igual votação, portanto foi aprovada por maioria. Proposta de alteração no Bloco de Esquerda, alteração da linha C do artigo 12º. Quem vota a favor? Bloco. Quem se abstém?
Não, estamos, é a linha C, artigo 12º.
A linha C, artigo 12º. Quem vota a favor?
É o Bloco.
O Bloco. Quem se abstém?
PC.
PC. Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos do PSD, PS e CDS. Vamos à proposta de alteração do Bloco de Esquerda, alteração do número 1 do artigo 13º. Podemos votar tudo em conjunto?
Três.
Podemos, sim senhora? Bem, então quem vota a favor?
CDS.
Não, PSD, PS, Bloco, CDS. Quem se abstém? PCP. Foram aprovadas por maioria essas alterações, com os votos favoráveis, só com a abstenção, com os votos favoráveis do restante partido, a abstenção do PCP. Agora vamos para o 13º A. Quem vota a favor é do Bloco de Esquerda, PS e Bloco. Diga-me, menina. 13A. 13º. Quem vota a favor?
PS e Bloco.
PS e Bloco. Quem se abstém?
PCP.
PCP. Quem vota contra?
Foi rejeitado.
Foi rejeitada? Acho que não. Agora temos que contar bem se o Bloco e o PS, entre o Bloco e o PS, e o PSD e o CDS. Quem é que tem mais votos? Não, apercebe-se. Aqui é o... É só Bloco e PS somados.
Contam os votos daqui ou do Poldário? Do Poldário. O PSD tem 89.
Oh, Sr. Deputado, o senhor Vice-Presidente está a fazer as contas. Desculpem lá, não levem-me. Estamos aqui... Temos uma equipe preparada aqui para responder a todas as situações,
portanto,
de emergência.
Contam os votos do plenário, portanto foi rejeitada.
Foi rejeitada.
Responde a 107 votos contra e 105 votos a favor.
107 votos é o PSD e o CDS-PP. 105 é o PS e o Bloco. Foi rejeitada. Não estão cá? Vamos continuar? Aditamento do artigo 13º-B é do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor?
Bloco e PS.
Quem se abstém? CDS e PCP. Quem vota contra? PSD. Abstém-se também, porque foi aprovada então por maioria com os votos favoráveis do Bloco e do PS.
Apenas temos aqui um reparo.
Abstém-se o CDS também, não foi, Sra. Deputada? Pode continuar.
Sr. Presidente,
faz favor, Sr. Deputado.
Apenas tenho aqui um pequeno reparo, numa questão de jurídica apenas. Diz aqui, o GF causa do direito de preferência na venda. Eu penso que será na compra.
Srs. Deputados, já está registado a posição do Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Vamos continuar. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, artigo 13º-C, aditamento ao artigo 59 guia do crédito eleitoral. Não, isto não é preciso. Quem vota a favor? PS e Bloco. E CDS. Peço desculpa. Então, só um bocadinho. Desculpem. Querem fazer uma intervenção? Eu pedia para ser breves. Então, primeiro a senhora deputada do... A senhora deputada do CDS-PP. Faz favor. Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu queria dizer é que o sentido, na perspectiva do CDS, este aditamento ao Estatuto dos Benefícios Fiscais devia ser inserido como proposta de alteração da PPL 67, que é que vamos votar a seguir, e não nesta apreciação parlamentar, ou seja, neste diploma. Esta matéria vai ser tratada na votação que vamos fazer a seguir e, portanto, o nosso sentido de voto será contra, porque...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, a nossa intervenção vai no mesmo sentido. Entendemos que o Estatuto dos Benefícios Fiscais não faz parte, ou não deveria fazer parte, deste diploma. O que estamos aqui a fazer trata-se de UGFs e EGFs, ou seja, a sua constituição e o seu funcionamento. Os incentivos fiscais, e também está previsto aqui no diploma, se gozam ou não gozam. Mas este diploma em concreto, este diploma em concreto, não trata de incentivos fiscais, de benefícios fiscais. Isso é no outro ou no outro diploma. E, portanto, entendemos que não faz sentido estar aqui a colocar este artigo. Portanto, somos contra isto, no entanto, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era também para solicitar ao Bloco de Esquerda que ponderasse exatamente estas razões que foram aqui explicitadas pelos grupos parlamentares, no sentido de dar mais coerência à questão dos diplomas que hoje vamos aprovar ou tratar nesta...
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias quer fazer alguma interpelação à mesa? Esse sinal, o que é que se quer?
Um minuto.
Há um minuto de silêncio ou um minuto de... Está bem, muito obrigado. Então faz favor, concordam que o Sr. Deputado vai refletir durante um minuto, mas mantenham-se nos vossos lugares, que o Sr. Deputado vai refletir. Ou vai dialogar, melhor dizendo.
É, fica melhor. Fica melhor. Fica,
fica melhor.
Portanto, fica retirado.
Podemos continuar já, Sr. Deputado Carlos Matias.
Posso.
Muito obrigado. Então vamos passar à votação?
Não, 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 posso...
Aqui a falar, faz favor, dê a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias.
Portanto, então nós, o Bloco de Esquerda aceita retirar esta proposta aqui e que ela seja considerada como proposta de alteração no ponto dos benefícios fiscais.
Está anotado? Está prejudicado, vamos passar à frente então. Vamos votar o último. Retirou-a, se foi retirada não há votação.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Faz-se o seu deputado.
O que eu disse foram duas coisas. Ponto 1, retiro a proposta. Ponto 2, apresento imediatamente como proposta de alteração no ponto seguinte.
Mas é na votação a seguir. Então vamos agora votar a proposta de alteração 13D. Aditamento... Aditamento do artigo 13º D. É a última. É a última. Está na página 11 ao fundo.
Regulamento Imunitário dos Registros Inventariados. São as duas? Ok.
As duas, então, que são retiradas? São retiradas?
Sim, sim, já. O Bloco já disse que sim.
Já disse que sim.
Está concluído.
Senhoras e senhores deputados, concluímos em tempo útil. Muito obrigado pela vossa colaboração. A senhora deputada pediu a palavra. Tem a palavra a deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma declaração final, não sei se esta figura existe, mas uma intervenção final. Chamando
fica registado em ata.
Fica registado em ata, que relativamente às consequências de uma das votações que acabámos de fazer, relativamente à discriminação negativa das unidades de gestão florestal face às unidades, às entidades de gestão florestal que os senhores deputados acabaram de votar. Porquê? Porque o artigo, a proposta de alteração do CDS ao artigo 5º do decreto-lei que nós propusemos ser como aditamento e que tratava, no fundo, das áreas mínimas e máximas, ou das áreas mínimas sob gestão das entidades de gestão florestal, foi rejeitado. Mas depois os senhores deputados aprovaram uma alteração, peço desculpa que entretanto aqui, aprovaram... O número 2, no caso da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, no artigo 6A, aprovaram o número 2, que diz que as unidades devem apresentar uma área de gestão mínima de 100 hectares e máxima de 5 mil, ou seja, com o que os senhores deputados acabaram de votar, as OGFs vão estar limitadas em termos de área e as EGFs não vão estar limitadas nem em termos de área mínima nem em termos de área máxima. Era só para registar, que isto ficasse registado e que tivessem consciência daquilo que acabaram de votar.
Muito obrigado, senhora deputada. Penso que podemos passar ao ponto seguinte. Então, Sr. Deputado, com a brevidade que é possível, está bem?
Sim, Sr. Presidente. Não, apenas o PSD manifestou desde o início desta votação a sua postura construtiva nesta matéria. O que para nós era importante, é o resultado final. E o resultado final que todos desejamos é que a floresta seja mais bem ordenada, mais rentável e que se criem as condições para melhorar a prevenção florestal que todos ambicionamos. Verificamos aqui, por aquilo que já foi dito, pela discriminação que é feita entre as entidades de gestão florestal e unidades de gestão florestal, é que efetivamente não estão à partida a criar igualdades de condições para que o resultado depois seja o mesmo. Por isso, nós não nos opomos
não tivemos sentido de voto contrário à criação de unidades de gestão florestal, são bem acolhidas, achamos que pode ser uma figura pode ter em alguns terrenos, em alguns sítios do território interesse. Agora, não entendemos porquê esta discriminação e, portanto, não consideramos que seja um bom princípio aquilo que, efetivamente, os partidos que suportam o governo assim querem para a floresta. Não é este, no nosso entendimento, aquele consenso que tanto apregou.
Muito obrigado. Declarações de voto, agora vão-se prosseguir mais declarações de voto.
Senhor Presidente, eu ia só pedir uma clarificação para verificar qual foi o sentido de voto da bancada do PS nesse tal artigo 5º.
Só um bocadinho, já informamos.
Artigo 5º, o primeiro, a eliminação foi, teve o voto contra do Partido Socialista e os votos favoráveis das restantes bancadas.
Disse que eu queria ver sublinhar.
Muito obrigado. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Sr. Presidente, não é para uma declaração de voto, é para, uma vez que suponho que vamos já entrar na votação seguinte,
tínhamos
perguntar em que ponto do guião é que aparece então a proposta que eu acabei de apresentar.
Não, aparece lá.
Quando falar no 59...
No... Quando chegarmos a esse ponto... Diga, Sr. Deputado.
É que no artigo 5º, que efetivamente foi eliminado o voto, era, digamos assim, prejudicado por uma proposta do CDS que estamos favoráveis. Já agora, para clarificar, gostava de saber qual tinha sido o sentido de voto do Partido Socialista à proposta da CDS.
Vamos conferir e já informamos. Só um bocadinho, por favor.
Artigo 5º.
Partido Socialista votou contra. Muito obrigado, está esclarecido. Senhor Deputado Patrícia Fonseca, pedi-lhe para ser breve, por favor, está bem?
Vou ser deputado agora.
Então faz-se favor, Senhor Deputado. Tem a palavra, Senhor Deputado Patrícia Fonseca. Ah, não está a funcionar isto.
Ah, agora sim, senhor. Só para dizer uma coisa que gostaria que também que ficasse em ata e para clarificar o sentido de voto, e que me esqueci de dizer há pouco, o sentido de voto do CDS relativamente a tudo aquilo que foram as unidades de gestão florestal foi abstenção, não propriamente por sermos indiferentes ou sermos contrários à constituição de unidades de gestão florestal, mas porque consideramos que a proposta que nós tínhamos apresentado de incluir as associações de produtores florestais como entidades de gestão florestal e ter uma única tipo de entidades que tivesse todos estes benefícios era a forma melhor de não discriminar positivamente nem negativamente umas entidades face às outras. Nesse sentido, apesar de não termos nada contra as unidades de gestão florestal, mas de facto a abstenção do CDS foi apenas e tão só porque consideramos que a melhor solução tinha sido de facto alterar a linha C do artigo 2º, incluindo as organizações de produtores florestais nas entidades de gestão florestal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então ao ponto seguinte. Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda pretende fazer alguma intervenção? Faz favor, Sr. Deputado.
Falar ao micro. Está.
Não, não é isso.
Parece que está ligado.
Não.
É só para clarificar, é que de facto há uma discriminação positiva e trata-se diferente do que é diferente. E essa é a forma de tratar por igual todos, porque uma coisa são entidades de gestão florestal que podem ser criadas, e não faço qualquer, neste momento não estou a fazer qualquer valorização positiva ou negativa do facto, mas podem ser criadas por capital financeiro ou capital industrial, têm um determinado poderio e uma determinada capacidade. Outra coisa são unidades de gestão florestal criadas à partida por pequenos proprietários que têm muito menos força, estão muito menos apetrechadas do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro e, portanto, sendo mais frágeis à partida, exigem mais apoio. E, portanto, a forma de tratar por igual todos é tratar diferente aquilo que é diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que declarações de voto, clarificações, está tudo resolvido. Vamos passar à matéria seguinte. Oh, senhor deputado, vamos passar a... Oh, senhor... Está bem. Ainda pode lá chegar.
Permite-me ainda uma clarificação.
Oh, senhor deputado, só lhe pedi para ser breve, senão depois se terá...
Muito breve.
Mas mesmo muito breve.
Mas muito, muito breve. Artigo 5, no primeiro ponto, o que diz é que as EGFs devem ter uma área mínima de 100 hectares. Isto permite que as EGFs, entidades de gestão florestal, possam ser constituídas por um mínimo de... foi eliminado e é justificar o voto contra. É que podem serem constituídas por uma parcela no Minho, uma parcela no Trás-os-Montes, uma parcela e uma parcela no Sul, e é por isso que nós entendemos que as entidades de gestão florestal não têm coerência por isso. As entidades de gestão florestal teriam coerência se esta área, a área mínima de 100 hectares, fosse contígua e não está no corpo do artigo. Foi por isso que votámos contra. Convém aqui clarificar, não temos nada contra elas. Agora, entendemos é que para ter fundamento e substrato, estas áreas mínimas têm que ser contíguas. E o corpo do diploma não diz isso. E é por isso que votámos contra, só por isso.
Muito obrigado. Está mesmo agora, podemos passar à frente. Vamos então para o... para a discussão e votação da PPL 67 do Governo. Cria benefícios fiscais para entidades de gestão florestal, alterando o estatuto dos benefícios fiscais e o regulamento emolumentar do registro de notariado. Pergunto também à senhora e aos senhores deputados se podemos passar já à votação. Oh, senhora deputada, pronto, senhora deputada, eu só lhe pedia naturalmente que essa análise fosse breve. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca.
Não, a minha palavra é só para dizer que não estou em condições de votar, peço uns minutos, porque tendo em conta que estas propostas estavam inseridas proposta de alteração a um determinado diploma, o meu sentido de voto era contra, porque entendia que não tinham de estar aquelas propostas naquele diploma e, portanto, não as analisei em pormenor no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais e agora tenho de comparar estas propostas com aquelas que já existem, propostas por nós CDS e pelo PS, e perceber se são compatíveis ou não incompatíveis, porque isto não estamos as votações são uma coisa séria e que têm consequências que importam e, portanto, têm de ser feitas com seriedade.
Senhora deputada e senhores deputados, foi acordado com os grupos parlamentares que a audição ao Sr. Ministro seria às
8h30.
18h30. Oh, senhor deputado, 18h30. Assim sendo, nós não teremos tempo para votar tudo antes das 18h30. Portanto, o que é que eu propunha?
Diga, senhor deputado. Não fizemos o que é de votação, então aconteceu agora. Temos que analisar agora. Temos que votar e deixar essa pendurada, esta proposta agora.
Há aqui uma...
Vai ser uma no artigo 3º e outra no artigo 4º. E nem sei se o Bloco de Esquerda é iguais às do Governo, não sei, isso não fui eu que analisei isso. Mas uma, a 59 entra no artigo 3º e o regulamento emolumentar dos registros e notariado entra no artigo 4º. 3º e 4º. 3º é o 59 e o 4º é o... E, portanto, e o corpo das propostas do Bloco são exatamente iguais àquelas que estavam.
Thank you.
É, pronto.
Estou
a pedir 5 minutos aqui.
Mas quantos artigos são?
Ah, isto vai demorar uma horita.
Ao ser... Não, desculpe lá. Nós não podemos...
Senhores deputados, podemos começar com a votação ou há necessidade de alguma intervenção preliminar? Podemos avançar. Então, íamos começar com uma proposta de alteração do CDS, a alteração do artigo 1º. Primeiro, a proposta de alteração, depois...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que as referências que tinha feito à questão dos benefícios fiscais também se aplicam aqui e isso determina o sentido de voto do PCP, tendo em conta que os mais pequenos terão sempre mais dificuldade em aceder aos benefícios fiscais, até porque também têm rendimentos e lucros para que possam aceder e, por isso, isso determinará o posicionamento do PCP nestas iniciativas.
Muito obrigado. Passaria então passaríamos a votar a proposta de alteração do CDS-PP ao artigo 1º desta PPL. Quem vota a favor?
CDS-PSD.
Quem se abstém?
PCP.
Estávamos a votação, proposta de alteração do CDS-PP do artigo 1º. Portanto, quem votou a favor do PSD e o CDS, o PCP absteve-se, voto contra do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, portanto foi aprovada esta proposta de alteração do CDS-PP com aquela questão dos 107 votos contra 105, como há bocado já referimos. Eu penso que o artigo 1º ficará assim prejudicado. Artigo 2º. Artigo 2º, temos primeiro uma proposta de alteração do PSD, alteração ao número 12 do artigo 59D do Decreto-Lei 215-89. Proposta de alteração do PSD. Quem vota a favor?
PSD e CD.
Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi aprovada com uma votação idêntica à votação anterior e pressuponho que fica também prejudicado. Aí foi a favor? Então foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e PCP e os votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. E fica prejudicado a votação seguinte, a alteração da PPL. Agora há uma proposta de alteração do CDS-PP relativamente ao número 15 do artigo 59Z. Portanto, são três propostas de alteração. Podemos votar em conjunto ou não?
Sim?
Estas três do... Estamos a falar do número 15, do por três propostas do CDS, todas elas sobre o número 15 do artigo 59. É uma proposta de aditamento. Portanto, são essas três do CDS, vamos votar em conjunto. Quem vota a favor?
CDS e PSD.
Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PSD e CDS. E os votos a favor do PSD e CDS e contra PS, Bloco de Esquerda e PCP. Portanto, rejeitada. Desculpem lá. Agora vamos votar. Agora temos o artigo 3º. Temos esta questão relacionada com aquela proposta do Bloco de Esquerda que se enquadra aqui. Nós temos primeiro uma proposta de aditamento do artigo 59G do Decreto-Lei 215-89 e depois iríamos considerar uma nova proposta de aditamento do Bloco, porque estamos a referir-nos só à designação das entidades, não é? É isso? Nós estamos aqui, eu acho que a única diferença que detetei é que enquanto a PPL fala em, peço desculpa, fala em entidades de gestão florestal, a proposta do Bloco fala em unidades de gestão florestal. Pois? Sim? A gente pode votar primeiro a PPL do Governo.
Exatamente.
E depois funciona como um aditamento.
Exatamente, mas é isso mesmo.
Ok? Estamos de acordo? Então vamos votar primeiro a PPL, o aditamento do artigo 59G do Decreto-Lei 215. Quem vota a favor? CDS, PSD e PS. Quem vota contra? Bloco. Abstenção? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PCP, votos contra o Bloco de Esquerda e votos favoráveis dos restantes. E agora iremos votar o aditamento do Bloco de Esquerda relativamente a este mesmo artigo. Quem vota a favor? Sim. Quem vota a favor, portanto, PS, CDS, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem se abstém? Também é a favor. Portanto, este aditamento do Bloco de Esquerda foi aprovado. Não, foi. Foi aprovado. Com os votos favoráveis de todos os partidos e com a abstenção do PCP. Não é? Pois é só, em termos de redação, pois é que tem que fazer o ajustamento natural. O artigo 4º é um bocado a mesma coisa, a alteração ao regulamento emolumentar dos registros e notariado. Primeiro votamos as alterações. 4, princípio da página 4. Vota-se primeiro a alteração. Ok, alteração ao número 34 do artigo 28. Quem vota a favor? PSD, PS, CDS. Quem se abstém? Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovado com os votos a favor PSD, PS, CDS, abstenção PCP, votos contra do Bloco. E agora o aditamento número 35 do artigo 28. Quem vota a favor? O aditamento do número 35 ao artigo 28. Na PP. Isso aí é que eu já não sei. O número. O 35 é o que diz. Deputada Patrícia.
Há um guião novo, senhor deputado. Há um guião novo. Pois? Pois?
É os emolumentos devidos pela realização de atos de registro, de factos relativos a prédios rústicos, tal, 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 são reduzidos em 75%. Nós já votámos o 34. 35. Portanto, pressuponho que a votação é a mesma, não é? Portanto, é idêntica. Portanto, foi aprovado com uma votação idêntica à do artigo anterior. E agora vamos votar uma proposta de alteração do Partido Socialista, aditamento do número 30. Aditamento? A seguir ao Bloco? Primeiro é de Bloco ou é depois a de Bloco? Eu acho primeiro. Não, mas vem a seguir ao 35, se calhar faz sentido. Não faz sentido primeiro. Faz.
Não, nós aprovamos agora o 35.
Exato.
E é a mesma coisa.
O 36 disse o mesmo.
A 36 do. Qual é a 36 do PS? Nós.
Já vem contemplar as.
Mas não fala nas unidades que estão florestal.
Às unidades estão
deputado Carlos Matias, esta proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de aditamento número 36, diz o seguinte, a redução, e acho que é exatamente a mesma coisa, a redução prevista no número anterior é igualmente aplicável às unidades de gestão florestal, UGFs, reconhecidas ou apreciadas destas, desde que seja promovida a afetação dos prédios rústicos à gestão dessa UGF no prazo aí previsto. Esta é do PS que vamos votar agora.
Já contemplou.
É para a frente.
Qual é a vossa?
É igual. Pronto, eu penso que a proposta do Bloco fica contemplada com a aprovação. Ok, portanto vamos pôr à votação este aditamento 36 proposto pelo PS. Quem vota a favor? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? PCP. Quem vota contra? Quem vota contra? Também. Foi aprovado. Votos favoráveis de PSD, PS, Bloco, CDS e abstenção do PCP. Foi? Vamos passar agora ao artigo 4A, que é uma proposta de alteração do CDSPP de aditamento à linha E ao número 1 do artigo 39 do Código do IRC. Eu perguntava se poderíamos... Há aqui uma série de propostas do CDS sobre o artigo 39 do Código do IRC, são 5, se podemos votá-las em conjunto.
Qual é o artigo 4A?
É o 4A.
Podemos votar, acho que sim, o CDS,
para votar. Não? Quero falar,
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para alertar que o voto contra do Partido Socialista tem a ver com uma fundamentação muito simples. É que, em nossa opinião, este articulado colide com aquilo que diz o Sistema Nacional Contabilístico. O SNC. Entra em contradição com aquilo que está escrito no SNC.
Alguém mais quer usar da palavra? Então vamos passar à votação e vamos votar em conjunto todas estas propostas de alteração do CDSPP relativamente ao artigo 4A. Quem vota a favor? CDS e PSD. Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, votos a favor do PSD e CDSPP, portanto, o mesmo para todas estas votações. Quero ficar nisto.
Vamos agora. Contra
PS, PCP.
PCP, obrigado.
Quero colocar com isto? Não. Com a delegação do Sr. Presidente, portanto, continuo com este processo de votação. E, portanto, vamos para o artigo 4B. E, portanto, há uma série de duas propostas do CDSPP. Relativamente ao artigo 78, podemos votar as duas em conjunto? Quem vota a favor? É o 4B, página 6, o artigo 78, duas propostas, uma de aditamento à linha M número 1 e outra de alteração do número 6. São final da página 6. Podemos? Quem vota a favor? CDS e PS. Quem vota contra? Portanto, foi rejeitada com uma votação idêntica à da votação anterior, ou seja, votos a favor do PSD e CDS, votos contra PS, Bloco de Esquerda, PCP. Agora passávamos ao artigo 4B, relativamente ao artigo 85 do Código do IRS, há uma, duas, três, quatro, cinco propostas do CDSPP, eu também penso que poderemos votar em conjunto, há alguma interpretação diferente. Portanto, vamos votar em conjunto. Quem vota a favor? PSD e CDS. Quem vota contra? Bloco, Partido Socialista e PCP. Portanto, foram todas elas rejeitadas. E, portanto, iríamos para a última votação, que era o artigo 5º, entrada em vigor.
É. Ações à proposta do PS.
Ah, está bem. Depois disto ou antes disto? Portanto, vamos votar para já o artigo 5º, entrada em vigor. Não? Eu não sei. Vamos mostrar. Aí são duas diferentes.
É que uma prejudica a outra, Sr. Presidente.
Uma prejudica a outra. Então, primeira proposta de alteração do PS.
Sim.
Vamos votar. Portanto, o artigo 5º tem uma proposta do Partido Socialista que diz que a presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018. Enquanto que a PPL dizia que entrava no dia seguinte ao da sua publicação. Portanto, vamos votar primeiro a proposta do Partido Socialista, que é uma proposta de alteração, que diz que a presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, certo? Portanto, quem vota a favor? PS. Quem vota? CDS, PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se do PC. E o Bloco, qual foi o sentido de voto? A favor também. Portanto, fica prejudicada a outra votação. E, portanto, está concluído. Na entrada em vigor, só com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos. E, portanto, está concluída a votação da proposta de lei. Passo a palavra ao Sr. Presidente de novo.
Senhores deputados, eu em primeiro lugar queria agradecer a colaboração aqui do meu colega da mesa, agradecer também a vossa colaboração para que terminássemos em tempo útil esta discussão e votação dos pontos 2 e 3, que passaram a ser 1 e 2, e propor-vos que fizéssemos um intervalo de 5 minutos para que o Sr. Ministro venha e possamos retomar a reunião de novo. Obrigado. Então, só intervalo. Se quiser aqui.